Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
25 minutos, praticamente para as 6. Continua comigo, Sónia Santos. A tarde promete aqui na Renascença. Está prometido, lá está. Uhu, não é? As músicas que muitas vezes usaram este uhu. Blur, por exemplo, Bobby McFerrin, Rolling Stones. Mas já lá vamos então com o André Rodrigues ao mundo em 3 dimensões. Antes disso, é meu convidado. Já sabe quem, não é? Pois já disse aqui, o Marco Graça. Ele, enfim, a profissão dele é o improviso. Teve formação artística no Chapiteau, também em Itália, onde chegou a viver há alguns tempos. E hoje vai estar aqui a propósito do Espontâneo, Festival Internacional de Teatro de Improviso, para além de nos dar a conhecer melhor este festival, que, atenção, é o único no país. Eu também pedi ao Marco para nos deixar algumas técnicas para trabalharmos a nossa capacidade ou o talento para o improviso no dia-a-dia. No trabalho. Já chegou o meu convidado de hoje, Marco Graça. Boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vindo ao Nunca é Tarde.
Muito
Nunca
obrigado.
É tarde para se improvisar, não é?
Nunca é tarde para se improvisar, porque nós improvisamos sempre, quase, eu diria quase desde o dia em que nascemos, mais ou menos, estamos sempre a improvisar. É algo inato em nós, os seres humanos.
E o português tem muito jeito para improvisar, não achas?
Essa é sempre a pergunta que eu já ouvi essa pergunta várias vezes.
Sim.
Há uma grande diferença entre improvisar.
E desenrascar.
Em fazer uma coisa à última hora, em cima do joelho, e improvisar, ser um ato consciente da improvisação. Há uma grande diferença entre os dois.
Tu, quando, imagina, no teu filho, na escola, não é?
Sim.
Então o que é que o teu pai faz? Ele diz, meu pai é improvisador.
Eu tentei isso, depois chamaram-me logo no dia a seguir. Não, estou a brincar. Mas não ponho ator. Porque é para evitar sempre uma conversa longa. Mas efetivamente nós somos improvisadores. Quem faz esta arte em palco é improvisador.
Então o que é um improvisador? Porque confunde-se às vezes um espetáculo de improvisação com um espetáculo de stand-up comedy,
certo? É uma cruz que todos os improvisadores carregam às costas. Nada contra o stand-up, antes pelo contrário. Mas a improvisação é outra coisa. É outro animal, chamemos-lhe assim. A comédia que existe num espetáculo de improvisação existe por razões diferentes da que existe num espetáculo de stand-up. Se no stand-up é tudo pensado, escrito, reescrito, visto e revisto, na improvisação a comédia surge pelo erro. E surge também numa dinâmica que existe entre quem está em palco e o público. Há um outro tipo de cumplicidade, porque um é responsável pelo que o outro faz. O público é responsável por aquilo que o improvisador faz em palco. E é criado num momento.
Então tu não levas nada escrito, nada preparado para cima,
nada,
do palco?
Nada.
É mesmo improviso?
É tudo improvisado, é tudo feito no momento.
Então mas tu chegas ao palco e boa noite.
É preciso uma lata extraordinária para fazer isto, não é? Mas é o que nós fazemos. Não sou eu, porque a improvisação pode-se fazer sozinho, mas é um processo coletivo. E a companhia da qual eu faço parte, os Instantâneos, fazemos isto, esta lata de pedir dinheiro por bilhetes, e não temos a mínima ideia do que é que vai acontecer na noite. Nós sabemos o que é que estamos a fazer, não sabemos é o que é que vamos fazer. Ou seja, tudo pode acontecer em cima daquele palco, mas nós estamos num processo consciente, sabemos o que é que estamos a fazer, respeitamos a técnica da improvisação, e isso é o que nos leva a criar uma peça teatral completamente improvisada. Com muitos erros, tudo o que nós sabemos o público sabe também. Eu diria que a diferença entre um ator, o ator tem um guião, tem uma encenação, e nós fazemos tudo isso, escrevemos o guião, encenamos a nós mesmos, dirigimos, representamos, e tudo isto, obviamente criado num momento, tem muito erro, e é esse erro, é essa magia que nós lhe chamamos, não tem uma conotação negativa, esse erro provoca comédia.
Então, aqui um exemplo, imagina, chegas ao palco e eu sou a tua espectadora.
Sim,
okay?
Normalmente nós temos um conceito por trás dos nossos espetáculos. Queremos focar um determinado tema. Temos vários, por exemplo, os Instantâneos têm um espetáculo chamado Evaristo, que é um espetáculo ambientado nos anos 40. Ou seja, nós seguimos, a nossa linha é imaginar quais eram as regras daquela altura, sociais, como é que se comportariam as pessoas naquela altura de acordo com aquele ambiente.
Uhum.
E a partir daí, entrevistamos o público, eu faria algumas perguntas a uma pessoa do público, o que é que faz da vida, o que é que trabalha, um sonho que tivesse quando era pequeno.
Então, e através disso, vou-te dizer, sou Sónia Santos, sou locutora na Renascença. Olha, nunca soube muito bem o que é que queria fazer, sabia bem o que não queria fazer, isso para mim era ponto assente, e a rádio aconteceu assim, por acaso, e ainda bem que aconteceu.
A partir desse momento, nós criaríamos uma história com essa personagem. Uma personagem indecisa, uma personagem que não sabia muito bem o que é que havia de fazer da vida, andava ali perdida, apaixonou-se por um rapaz que fazia rádio e acabou também ela, porque ele estava doente, a ocupar o lugar dela dele na rádio. Seria assim, seria isto, tudo para uma pequena informação para nós. É o abrir de um universo novo, descobrir um universo que se esconde atrás de cada pequeno detalhe. Muitas vezes, até sem informação, é das melhores informações que nós temos. Pessoas que nos dizem, não sei, não, agora não me lembro. Já é uma pessoa esquecida, é uma pessoa perdida, é uma pessoa... Toda a informação é uma informação útil para criar uma coisa nova. É isto que a improvisação faz.
Marco Graça no Nunca é Tarde, a propósito de um festival que é único em Portugal, é o único festival internacional de improvisação teatral em Portugal e já recebeu companhias de artistas de todo o mundo, Brasil, México, Irlanda, e tem aqui uma particularidade, apresenta peças em várias línguas, português, inglês, espanhol, e os outros festivais internacionais só apresentam em inglês. Nós somos muito bons.
Mas eu não sabia. Isto acabou por acontecer. Nós, há 9 anos atrás, criámos este festival. Há 9 anos atrás, o panorama daquilo que era a improvisação teatral em Portugal era, ainda não é muito grande, mas era mesmo muito reduzido. Nós tentávamos ter formação, nós da companhia tentávamos ter formação, e chegámos à conclusão, bom disto era fazer um festival, um encontro onde pudessem vir todos estes professores experientes de improvisação, apresentassem os espetáculos e dessem formação que nós tanto procurávamos. E acabou por acontecer um pouco por acaso. Havia convidados que falavam só espanhol, e nós dissemos, bom, faço o espetáculo em espanhol. Okay. E o público reagia. Havia convidados que falavam só em inglês, apesar até de nem ser a língua deles, mas faziam em inglês, o público reagia. E nós, edição após edição, começámos a perceber que a língua efetivamente não era uma barreira. É normal que talvez alguém que não domine tão bem o inglês possa não perceber a 100%, mas vai perceber e vai tirar proveito todo daquilo que está a ver em palco.
Até porque, Marco, neste festival, quer pessoas que queiram realmente aprofundar o improviso profissionalmente, quer o público comum, pode ter formação.
É, nós também...
As masterclasses, não é? Que vocês têm?
Masterclasses, workshops, uhum, práticos mesmo. Uhum. Nós sempre apostamos nessa vertente de... para quem estava a começar, e há muitas pessoas a começar a experimentar a improvisação teatral, há outras que têm só curiosidade, e nada melhor do que poder, com algumas das pessoas mais experientes do mundo que já por cá passaram e que vão passar agora, poder absorver muito daquele conhecimento. E temos estes workshops, à parte dos espetáculos, temos estes workshops que normalmente têm uma adesão muito grande, e onde as pessoas podem efetivamente experimentar outras técnicas e abrir a outros universos, porque a improvisação é mesmo um universo em si mesmo.
Marco, prometi aqui hoje uma aula grátis de improviso.
Completamente grátis.
Como é que vamos ter aqui uma aula? Se o professor, vamos começar agora, temos 2 minutos. Bem, basicamente.
Nós por acaso fazemos bastante isto, por estranho que pareça, nós fazemos isto muito para empresas. Há empresas que querem perceber isto da improvisação e passar aos...
Porque é uma ferramenta útil.
É uma ferramenta muito útil. É muito útil porque a improvisação nós usamos para fazer teatro. Há quem use para fazer música, há quem use para pintar, há quem use para escrever. Na verdade, nós improvisamos. Eu não sei, neste momento, eu vim para aqui e não tenho nenhum guião, não sabia quais iam ser as perguntas. Estou a improvisar. A improvisação é, no fundo, juntar toda esta informação útil que nós temos, da nossa experiência de vida, e ouvir a nossa intuição no momento em que somos colocados perante um desafio. Aprender a ouvir aquela vozinha que nos diz, normalmente é uma vozinha que está sempre a dizer, não faças isso, ou faz. Aprender a ouvir esta voz, porque esta é a voz da inteligência e nós temos que ouvi-la, não fazer como aos maluquinhos e fazer tudo o que nos diz uma vozinha. Aliás, se tiverem uma vozinha a falar constantemente, vão ao médico. Mas é esta noção de que algo nos impele a fazer alguma coisa e nós temos que aprender a ouvir essa voz, seguir a nossa intuição. E isto treina-se e treina-se muito. E há outra coisa que se treina muito, há uma regra fundamental na improvisação, que é a aceitação. Eu vou para cima de um palco e eu vou dizer alguma coisa. E eu preciso que alguém, um dos meus colegas, aceite aquilo que eu estou a dizer, não o negue, e a partir daí nós estamos neste acordo. Ele diz uma coisa, eu digo outra, e vamos construindo. Há um exercício que eu gosto muito, não é meu o exercício, que é o exercício que demonstra um bocadinho o poder do sim. E vamos fazer aqui, é muito simples. Posso contar uma história?
Podes.
É a história de uma rainha.
Sim.
É a história de uma rainha que tem uma filha que não se casa com ninguém.
Uhum.
Chama um príncipe.
Desculpa?
Chama um príncipe, a rainha.
Chama um príncipe?
Não, a rainha chama um príncipe.
Ah,
é só
sim,
dizer sim.
Sim,
é
sim,
só dizer sim a tudo o que
okay,
eu pergunto.
Okay.
Ela chama um príncipe.
Sim.
Esse príncipe vai lá.
Sim.
Apaixona-se pela princesa.
Sim.
Eles casam-se.
Sim.
Vivem felizes para sempre.
Sim.
Têm para cima de 15 filhos.
Sim.
E eu poderia continuar com isto eternamente.
Ah, eu posso também dizer-te que não e tu mudas o curso da coisa, não é? Certo?
Se, não. Se
Ai,
fosse
não.
Um não, era de outra maneira. Era,
Ai.
Posso contar uma história?
Não.
E não começaria história nenhuma. É este o poder do sim. Um sim permite eternamente continuar a fazer,
também
a aceitar
é uma das regras,
a
aceitar
frente.
Sempre, porque é assim
sempre.
Que se anda para a frente. Lá está.
Exatamente. É aceitar. Aceitar. E tudo aquilo que nos é dado é uma nova oportunidade de fazer uma coisa nova e descobrir um caminho novo. Um não para tudo. Nem
pois.
Sequer começa nada. E eu penso que é isto que as pessoas podem passar a usar mais. É a escuta, ouvir aquilo que verdadeiramente nos é dito, como eu estava a dar no exemplo anterior. Alguém que me diz, não sei, estou perdida, não sabia o que é que queria fazer. É informação muito útil.
Uh-huh.
E aceitar. E a partir daí desenvolve-se uma dinâmica de aceitação.
Marco Graça, ele é diretor do Espontâneo, o Festival Internacional de Teatro de Improviso. Começa na quinta-feira até domingo no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. Já percebeu que também pode aprender, não é? Há workshops, há masterclasses e, claro, tudo para aproveitar então de quinta até domingo no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. Marco, muito obrigada
muito
por
obrigado,
ter estado no Nunca é Tarde. Lá está, nunca é tarde para treinar esse improviso.
Quando sai do trabalho?
Até amanhã.
Nunca é tarde com Sónia Santos. Renascença.